Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Olá, ouvintes! Olá, amigos da internet que acompanham o Economia Fácil, amigos da Web Rádio Censura Livre! Estamos no ar! Sou Almir César Filho e começa agora o programa Economia Fácil pela Rádio Censura Livre. A economia conjuntura na sua linguagem e na perspectiva da classe trabalhadora. O Carnaval 2024 passou, finalmente! E finalmente começou o ano no Brasil! E nesses dias de folia momesca, muita coisa aconteceu no cenário econômico pelo mundo afora, com impacto inclusive aqui no seu bolso. Hoje vamos adentrar os intrincados meandros da economia mundial em 2024, um ano que se desenha como palco de desafios intensos e incertezas crescentes. Desde a desaceleração global até impactos regionais, abordaremos notícias mais relevantes sempre sob o ponto de vista da classe trabalhadora, inclusive investigando as últimas notícias, resultados de economia de países como Alemanha, Reino Unido, Japão, Estados Unidos, China, Índia e, é claro, aqui do Brasil. Preparados para entender por que 2024 é mais do que apenas um ano comum? Fiquem conosco e mergulhem na nossa análise aprofundada. Economia Fácil começa agora! Roda a vinheta do nosso programa!
Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir César Filho.
Vamos construir essa conversa juntos. Peço para todos os ouvintes, deixe o seu like, comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Suas perguntas, comentários e sugestões são essenciais para enriquecer nosso debate. Queremos a participação de vocês em todas as plataformas, seja pelo chat ou caixa de comentário. Marque a gente nas redes sociais, arroba Rádio Censura Livre, ou pelo WhatsApp 21 965538908. Vou repetir, 21 965538908. Vamos lá, começando com os desafios globais. É, gente, acabou o carnaval e nesses dias momescos o noticiário econômico bombou com notícias da Ásia, ou seja, Oriental, Ásia Ocidental, América Latina, em que as perspectivas de crescimento estão se deteriorando, inclusive com resultados lá no G7, nos países que integram as 7 maiores economias do mundo, muito ruins. As economias passam por um baixo rendimento e estão vulneráveis a pressões na balança de pagamentos e riscos de sustentabilidade, inclusive nas dívidas. Elas passam, nesse momento, por taxas de juros muito elevadas, inclusive na tentativa de combater a inflação global, né, iniciada desde a guerra Ucrânia e Rússia, né, desde a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, o mundo vai lutar muito para retomar a média anual de 3% alcançada entre 2000 e 2019. Representando anos de crescimento abaixo da média. Estamos diante de desafios e riscos globais que demandam nossa atenção e compreensão, já fazendo essa introdução, certo? O panorama, como eu disse, está bem complicado e a gente vai desvendando os mistérios, os enigmas, um a um aqui no nosso programa, tá bom? A gente começa, né, por notícias nada boas. Notícias em torno de recessão no Japão, Reino Unido e Alemanha. A Alemanha que já tinha tido divulgado desde o ano passado resultados bem ruins, né? Bem problemáticos. E agora a conjuntura, os analistas se viram todos, inclusive para os Estados Unidos. Inclusive, a gente vai entrar por aí, né? Vamos entrar no bastidores, nos bastidores da maior potência econômica do mundo, ainda a maior potência do mundo, os Estados Unidos. Vamos lá? Prevê-se uma desaceleração no crescimento para 2024, com altas taxas de juros, perda de ritmo dos gastos dos consumidores e enfraquecimento do mercado de trabalho, que vinha sendo as duas grandes pilares, dois dos três grandes pilares da economia americana, norte-americana, está passando por certa resiliência nos últimos 2 anos. Né? A terceira seria investimento público. Mas as altas taxas de juros do último período, que antecipou-se a alta, e a primeira reunião do ano do Fed, o Banco Central Americano, já comunicou que não vai abaixar por hora a sua taxa básica de juros. Então, o crescimento, inclusive, estimado nos Estados Unidos, é de 1,4% em 2024, comparado a 2,5% em 2023. Quer dizer, quase a metade, né? Com essa mudança, afeta muito, né? Essa mudança afeta a vida dos americanos e a gente vai entender um pouco mais à frente. Antes disso, também é importante colocar, antes disso a gente vai verificar a realidade desses outros países do G7 que saiu os dados nas últimas 2 semanas, 1 semana e meia, tá bom? Mas antes de entrar neles, ainda falando dos Estados Unidos, os Estados Unidos é peça-chave no tabuleiro global e enfrenta desafios que reverberam para além das suas fronteiras e, inclusive, podem chegar aqui no Brasil, tá bem? Então, vamos falar sobre a recessão, vamos falar um pouco dessa recessão que está nos países dos G7. Antes disso, eu lembro a vocês, dá o like aqui no programa, certo, gente? O like ajuda os nossos algoritmos das plataformas, das redes sociais, a que nosso conteúdo seja divulgado para mais pessoas, tá bom? Combinado? E você também receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e do Economia Fácil. Então, não esqueça de dar seu like, certo? Então vamos falar um pouco da recessão nos países do G7, né? Lembrando, a gente está, inclusive, com foco no cenário internacional mais amplo. Então a gente vamos sair dos Estados Unidos, mas ainda na sombra das maiores economias do mundo. Então a Alemanha, por exemplo, enfrenta uma recessão de uma contração, né, do seu PIB de 0,3% em 2023. Então, o balanço final do PIB, Produto Interno Bruto, da Alemanha, foi uma retração, uma contração de 0,3%. Já o Japão, de forma inesperada, diferente da Alemanha, que se previa isso, se já tinha essa estimativa, adentrou o território recessivo com uma queda de 0,4%, inclusive uma retração maior proporcionalmente, né, percentualmente, melhor colocando, no último trimestre de 2023, enquanto o Reino Unido também enfrenta uma recessão, marcando uma contração de 0,3% no mesmo período. Então, 3 dos grandes países, né, 3 membros do G7 com retração econômica em 2023, registrada em 2023. E mesmo que a probabilidade de uma aterrissagem brusca tenha diminuído nos Estados Unidos, os Estados Unidos enfrenta riscos negativos significativos, como eu já disse, né? Deterioração dos mercados de trabalho, imobiliário, eu não falei, e financeiros, que adicionam uma complexidade ao cenário. Então, três membros proeminentes do G7, que é o clube dos países mais ricos, né, mergulham em desafios econômicos. Os outros países do G7, lembrando, além desses três, e o próprio Estados Unidos, né, é Itália e França, certo? Então, a gente precisa depois conectar esses pontos, né? E é preciso chamar atenção para você, amigo e amiga ouvinte, que nós estamos testemunhando um momento delicado da economia mundial, e essas recessões nos países do G7 não são apenas eventos isolados, são indícios de uma conjuntura global desafiadora, tá bom? Um país que, apesar de enfrentar a inflação elevada e proporção de juros, os Estados Unidos, a gente está até analisando que é improvável, mas é possível que mais países das grandes economias globais entrem em recessão também. Mas antes disso, para além, vamos falar um pouquinho da Alemanha, né? As notícias que chegam direto da Europa sobre a economia alemã não são nada boas, né? A produção industrial alemã caiu pelo sétimo mês consecutivo. O anúncio na semana retrasada, setores chaves como a indústria química enfrentaram perdas colossais de 7,6%. Claro, muito impactada pelo aumento dos custos dos produtos petroquímicos, né? E a Alemanha, que era outrora superpotência industrial, vê seus dias de glória declinarem, atribuindo o revés ao aumento do custo de energia, além da questão dos derivados do petroquímicos, derivados do petróleo, mas o próprio custo da energia, com as sanções provocadas pelas sanções contra a Rússia. Então a gente pode estar vendo aí o fim de uma era da potência econômica europeia, né? A grande fortaleza europeia, ou aquele que empurrava o motor da Europa, que é a Alemanha. Inclusive, tem todo aí um burburinho de bastidores, que a França vem se destacando, né, sendo inclusive um local de atratividade de investimentos, inclusive industriais. Então a Alemanha, que apesar da Europa passar até por mais de uma década de estagnação, de crescimento muito pequeno, por problemas na sua indústria, a Alemanha não vinha sendo muito afetada, e agora o foi, certo? Agora dessa vez foi e vai ter mudanças e reflexos significativos no equilíbrio global, né? E vamos entrar um pouco na questão do Japão, né? Do outro lado do globo, o Japão nos surpreende ao entrar inesperadamente em recessão, com uma queda de 0,4% no PIB no último trimestre de 2023. Não estava se estimando isso, prevendo isso. O consumo privado recua, os gastos de capital diminuem e analistas temem por uma contração adicional no PIB japonês. E aí fica essa pergunta: como um gigante econômico como o Japão chegou a esse ponto, né? Inclusive com mudança no ranking, né? O Japão, que era uma potência econômica, já liderou vários rankings, né? Ficando atrás dos Estados Unidos no PIB por muito pouco, durante muitos e muitos anos, e em outros rankings liderava, passa agora por momentos bem complicados, né? E por último, vamos falar da recessão no Reino Unido, né? Retornando à Europa, nossa análise aqui, o Reino Unido se une ao coro das economias em recessão, registrando uma contração de 0,3% no último trimestre de 2023. O país, que não enfrentava tal cenário desde 2020, né, auge da pandemia de Covid-19, lá em 2020, agora vê sua economia crescer apenas 0,1% no ano passado, o mais fraco desde a crise financeira de 2009. Certo? Então, Reino Unido em recessão. E aí eu boto aqui na tela da live um gráfico mostrando desde o início de 2021, trimestre a trimestre. Então, o Reino Unido, primeiro trimestre de 2021 ainda impactado pelo auge da pandemia de Covid-19, registrou uma contração no trimestre de menos 1,9% e agora registrou uma contração de menos 0,3%, inclusive dois trimestres consecutivos, o que leva o país a uma a chamada recessão técnica, né? O Banco da Inglaterra, que é o Banco Central do Reino Unido, numa tentativa de conter a inflação, elevou agressivamente as taxas de juros para 5,25%. Isso para eles dobrou o que era a taxa básica, a média da taxa básica de juros histórica do Reino Unido. Aqui, isso aí é o que o Brasil gostaria de ter, né? De taxa Selic. O que impactou, no caso do Reino Unido, o consumo e a capacidade de investimentos na tentativa de combater a inflação, né? Os bancos centrais aumentam as taxas de juros na tentativa de contrair a economia, desacelerar a economia usando a taxa de juros, né? Via desacelerar consumo, porque o consumo a prazo fica caro, né? E fica também mais atrativo poupar e, por sua vez, investimento, pegar empréstimo para fazer investimentos produtivos também fica caro. Com essa decisão, essa decisão afetou muito a vida dos britânicos, que passam por um momento bem difícil, tanto pela Covid, né, os impactos pós-Covid, a guerra da Ucrânia e também o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, essa é uma situação bem complicada. É interessante que mexeu, né, essa situação mexeu o ranking mundial de países com as suas economias, né, o ranking mundial das maiores economias do mundo. Enquanto a Alemanha, Japão e Reino Unido enfrentam recessões e os Estados Unidos uma improbabilidade de seguir o caminho, mas vai patinar em 2024, a China registrou um crescimento de 4,6% no ano passado e é vista como... Mas é vista com muitos desafios. E outra coisa, curiosamente, a Alemanha ultrapassou o Japão em PIB nominal, mas ao considerar o PIB por paridade de poder de compra, né, o PPC, a Alemanha é a sexta maior economia do mundo. Então, o Japão passou a Alemanha passou o Japão no ranking mundial das maiores economias do mundo, certo? Então a gente está vendo uma reconfiguração significativa do tabuleiro econômico global. E aí a ascensão já há muito tempo da China, se consolidando como segunda maior economia do mundo, tinha passado na frente a Alemanha e o próprio Japão, só perde em PIB para os Estados Unidos, e nós estamos vendo a ascensão de outros grandes países, como Índia, né, e o Brasil no encalço, certo? Então, é interessante até a gente fazer uma comparação entre grandes economias desenvolvidas, frequentemente chamadas de norte global, tá? A União Europeia projeta para si uma taxa de crescimento mais elevada do que, por exemplo, a ONU, né? Ela está projetando 1,2% em 2024, contrastando com a estimativa da ONU, que é de 0,5% para a União Europeia. Tá? Enquanto isso, a economia japonesa continua uma trajetória de desaceleração, certo? E é muito provável que nós vamos ver uma situação ainda mais complicada, tá, no Japão. Já as economias do sul global, o sul global, os países em desenvolvimento, né, os países subdesenvolvidos, é uma nova nomenclatura, né, já não é tão nova, sei lá, tem muitas, muitas, muitas décadas, mas ela está se consolidando muito mais recentemente, para além de alguns segmentos, né, que eu utilizava. E aí há uma avaliação que vai haver um declínio do PIB em 2024 em comparação, né, ao PIB de 2023, tá bom? E aí é legal a gente pensar também um pouco o Índia e China, né? Aprofundar um pouco o cenário de ambos e, inclusive, falar aqui da Índia, né? Vamos virar nosso olhar para o Oriente. Os analistas projetam uma desaceleração na economia chinesa, que registrou 5,3% em 2023, um pouco até acima do que tava o governo tinha estimado, né, para si, para agora, 2024, eles estão estimando para 4,7%, uma desaceleração no crescimento. Então, uma desaceleração seria, eu estou dizendo que a economia vai crescer 4,7%, mas menos do que cresceu em 2023, que foi 5,3%, certo? Enquanto isso, a economia indiana, que cresceu 6,3% em 2023, quer dizer, taxas de crescimento chinesas de um passado recente, está se prevendo um crescimento de 6,2% em 2024. E aí é interessante a gente analisar como essas mudanças nesses dois gigantes reverberam na economia mundial. E, inclusive, qual é o papel da China e da Índia nesse intricado xadrez econômico, tá bom? A gente vai analisar um pouco mais a partir de dois elementos, que é a situação brasileira, como elas impactam no Brasil, tá bem? E, é claro, um pouco mais uma análise da economia mundial. O que eu vou fazer? Vou pedir a vocês para vocês seguirem conosco, eu vou chamar um break, um intervalo, para as campanhas da Web Rádio Censura Livre, e a gente já volta com mais do nosso conteúdo. É o tempinho para eu beber uma água, é coisa de um minuto, tá? Segura aí, beber uma água, e é o tempo para você deixar um comentário, se inscrever no canal, e é claro, clicar no sininho para receber as notificações, e aquele like, dá aquele like, aquele curtir esperto aqui no programa. Já voltamos com Economia é Fácil, e botar aqui na tela a nossa campanha financeira.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Voltamos com a segunda parte do Economia Fácil, e sempre a gente chama vocês a colaborar com o nosso programa, com a manutenção do nosso projeto, e você que é colaborador regular recebe nosso agradecimento aqui no ar. Então, eu queria agradecer a todos que nos apoiaram no último mês: o Alexandre Elias, o Antônio Felipe, a Cecília Setúbal, o Clayton Koff, a Daniele Bornia, a Diana Gameiro Curado, a Gelta Xavier, o Márcio Monteiro Lima, o Nelson Marques, o Raoni Lucena, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, o Sindmetal, a Vânia Luz e o Wendel Setúbal, Esses são os nossos apoiadores do último mês. Agradecemos a eles. Vocês podem nos ajudar. Basta qualquer quantia lá no Apoia-se ou na chave Pix 32 954 696 000181. Vou repetir, a chave Pix é 32 954 696 000181. É o CNPJ MEI do nosso chefe de redação, o Antônio de Pádua Figueiredo, tá bom? Vamos voltar ao tema da nossa edição do Economia Fácil de hoje. Turbulências globais desvendando a nova crise econômica e os desafios de 2024. Né? Enquanto o Brasil estava curtindo o carnaval, os países ricos estavam caminhando largamente para uma recessão. E a gente vai falar agora, continuando a falar, do impacto dessa conjuntura, dos desafios para as economias do sul global e, é claro, para a própria economia brasileira. A gente acabou de falar, no bloco anterior, que mexeu no ranking dos PIBs, né? O próprio Brasil, o PIB 2023, né? Com o nosso resultado, com o nosso crescimento, o Brasil subiu algumas posições e voltamos à condição de estar entre as 10 maiores economias do mundo, certo? E entre as 10 também mudou a sequência, né? O Japão caiu posições, ficando atrás, inclusive, da Alemanha, tá? A gente acabou ainda não falando, mas vamos entrar no Brasil, né? A economia brasileira, no último período, ela cresceu acima da média global, né, no ano passado, apesar, e o Brasil, isso também foi provocado porque a economia brasileira cresceu, né, puxou uma acelerada no crescimento, mesmo que no último trimestre tenha tido uma desacelerada, mas o Brasil cresceu acima da média global, porque a média global também desacelerou, certo? Então as coisas, quando a gente fala assim, porque há muita questão relativa, então a gente precisa levar isso em consideração, certo? Só que o Brasil deve crescer 1,5% em 2024, essa é a estimativa da própria ONU, portanto abaixo da média global, tá? Então é o que a gente vai falar agora, né? Então, o Brasil prevê-se uma desaceleração significativa no PIB. O Brasil, que tinha registrado em 2023 3,1%, e deve registrar ao final de 2024 1,5, 1,6. Alguns já estão puxando para 1,7. Os mais otimistas, inclusive, porque alguns dados do mês de janeiro e ao longo do mês de fevereiro, também o próprio dado também do finalzinho do ano passado. Os impactos das taxas de juros mais elevadas e da demanda externa mais lenta são palpáveis, né? Então, a taxa de juros, no caso brasileiro interno, houve uma diminuição, mas ainda está num patamar muito alto. Então, e para piorar o cenário internacional, né, bem desafiador, puxa uma demanda externa mais lenta, que vai impactar muito aqui na nossa economia, tá? Então, um grande desafio da economia brasileira é, sem dúvida, tentar alcançar, né, a média global e alcançar uma média anual de 3%, algo que o Brasil acompanhou o crescimento mundial entre 2000 e 2019, mas menos, né? Claro, quando eu pego o período todo. Bem verdade que entre 2015 e 2019, 2020, excluindo a pandemia, né? O Brasil registrou números muito baixos, né? Crescimento abaixo da média, que lança sombra sobre a esperança de uma estabilidade também da própria economia brasileira, como da global, né? Então, a divisão de análise econômica e política do Departamento de Economia da ONU alerta para a dificuldade do retorno à normalidade de um crescimento econômico mundial, que foi de 3%, como eu disse, entre 2000 e 2019. Tá? Então é um desafio real e ele tem um impacto considerável. Tá? Era importante a gente, porque, aqui até botando na tela da live o relatório da ONU, né? Porque isso tem consequências nefastas para a questão da desigualdade, né? A queda nos padrões de vida e a fraca produtividade combinadas com a inflação persistente criam as condições para maior desigualdade e menos esforços para alcançar justiça social. E sem maior justiça social, nunca teremos uma recuperação sustentável. A frase pensada pela própria ONU no seu relatório, né, de econômico de emprego para 2024, certo? Então, fica esse desafio global, tá? Então, inclusive para o Brasil, a gente aí está projetando um crescimento econômico global de 2,4% em 2024, no próprio relatório da ONU, mas o crescimento Brasil esperado para 2024 é de, no máximo, 1,7%. Então, mostrando aí que nós somos participantes do campo problemático do crescimento econômico mundial, né? Então, fica essa questão na ordem do dia para a economia brasileira, certo? Então, é preciso chamar a atenção para esse aspecto. Desafios como enfrentamento do comércio global, altos custos dos empréstimos, dívida pública elevada, inclusive esses dois puxados pelas taxas de juros básicas, né, no mundo todo, todos os bancos centrais estão, né, usando a ferramenta da taxa de juros básica para combater a inflação, e isso tem um custo econômico e social elevadíssimo, enorme, por sua vez impactam no investimento, sobre investimento, então estamos tendo investimento baixo no mundo todo, e crescentes tensões geopolíticas que ameaçam o próprio crescimento econômico, que prejudica o comércio, as expectativas de investimento, e destroem capital fixo, né, destrói partes produtivas, como a gente está vendo na própria Ucrânia, e por sua vez tem um efeito retroalimentador, porque a desaceleração econômica global pressiona também países para enfrentamento, para reavivar velhas rivalidades entre nações e dentro das próprias nações, né? Questões de minorias nacionais, regionais, né? Grupos sociais. Então a gente está diante de uma nova crise, evidentemente, mas dessa vez sem a China para amortecer os impactos, como nós tivemos em a crise econômica de 2008 e depois durante a própria pandemia. Apesar da China ter sido o epicentro, à medida que a China retomou o crescimento econômico muito rápido, ela voltou, mesmo que não naquela dimensão, né, com taxas, né, titânicas que ela teve no período anterior, ela ajudou a amortecer o impacto das crises econômicas mundiais. Só que nós não teremos, né, porque eu falei para vocês, está se estimando um crescimento menor. Então, como vamos desenhar esse cenário, né, para o próximo período? Essa desaceleração traz muitas preocupações, muitas. E numa realidade de economias de baixo rendimento, inclusive enfrentando pressões nos seus balanços de pagamento, né, o caso mais simbólico é a Argentina, né, de dificuldade de exportar e, consequentemente, gerar dólares, né, para pagar tanto a sua dívida externa, como também até a possibilidade de evitar uma disparada dos preços, né? E a inflação argentina está muito nesse marco. E o governo, ao invés de combater, está criando situações ainda mais tensas, né? Mas isso fica para uma outra edição do programa, tá bom? Então a gente está realmente numa encruzilhada global, tá? E aí coloca-se algumas coisas, né, que a gente precisa nessa trama, desbravar a trama desse trama econômica, né? Em suma, o mundo está diante de uma nova crise. É isso. Sem a habitual compensação da China. Certo? No meio de um turbilhão, porque além da crise, há desafios geopolíticos intensos, guerras em vários pontos do planeta. Ali na região da Palestina, nós temos no Oriente Médio por extensão, tá? Na África, nós temos inclusive situações aqui, mesmo na América do Sul. Então, é um grande desafio. E aí a gente chega num ponto importante. A gente precisa fazer um chamado à ação, um convite para a gente construir juntos um caminho mais justo e equitativo. Tá? E aí, de duas formas, a gente se organizando, que é você, amigo e amigo ouvinte, participar do seu sindicato, participar das suas organizações políticas, para protestar, para se organizar, como também aqui no nosso canal, na nossa rádio, no nosso programa, você enviando perguntas, comentários, sugestões, que são essenciais para enriquecer o nosso debate. Então, vamos construir sempre essa conversa junto, para, assim, fundamental, que o mundo levaria 230 anos para erradicar a pobreza e 10 para ter compensação, né? Desculpe. O mundo levaria 230 anos para erradicar a pobreza e 10 para ter seu primeiro trilionário. Então, a economia ruma para concentração de renda de forma titânica, de forma apocalíptica, né? Fica a palavra do carnaval. Mas, do jeito que está, não vai resolver o problema da pobreza. Só lá no futuro, quando todos estaremos mortos. Nossos filhos e netos estarem mortos. Isso se resolver esse problema. Certo? Então, é preciso a nossa organização política e social, e, claro, intelectual, para a gente estar com conhecimento das coisas para enfrentar essa realidade. Tá bom? Então, gente, vou concluir nosso programa. Queria agradecer a vocês pela audiência. Tá? Vou botar aqui na tela novamente as nossas campanhas, a campanha da rádio. Lembrando a você que é muito importante, tá? Porque antes de encerrar, a gente tem que lembrar sempre da importância da Rádio Censura Livre no ar. Nossa programação independente, crítica e plural depende do apoio de vocês. Seguimos com a nossa campanha financeira e contamos com a contribuição de cada ouvinte, cada um de você aí que nos ouve ou nos assiste. Quem quiser colaborar financeiramente pode fazer sua doação pela chave Pix 32954-696-00081, tá bom? Que é o CNPJ também do Antônio de Pádua Figueiredo, o chefe de redação da rádio, tá bom? Não é para ele, é para a rádio, tá bom? É um MEI para a rádio, tá certo? Além disso, se você quiser ser um colaborador financeiro regular, você vai receber prestação de contas mensal, ser citado aqui no ar e participar do nosso grupo de WhatsApp. Então, entre em contato conosco, tá bom? Para qualquer outra forma de colaboração com a rádio, olha, nosso WhatsApp, que é o 21 96553-8908. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Censura Livre e, é claro, os colaboradores dela e também da Agência de Notícias Alternativa, a Anota. Um agradecimento especial ao Antônio de Pádua Figueiredo, nosso chefe de redação, tá certo? Eu queria também aproveitar, pedir a você, amigo e amigo ouvinte, que nos prestigiou, certo? Para dar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo, se inscrever aqui no canal e clique no sininho para avisos de novos vídeos, tá legal? certo? Você pode assistir ao nosso conteúdo no YouTube, Facebook e Twitter, inclusive veja edições anteriores e outros programas, tá bom? E, por fim, siga-nos nas redes sociais, lá no Twitter, arroba WR Censura Livre, ou arroba Economia EH, né? É fácil. O Facebook é arroba Web Rádio Censura Livre e, é claro, no Instagram, arroba Rádio Censura Livre. Não sei se vocês sabem, lembrando, que você pode nos ouvir no celular, tablet, tomo também na sua Smart TV, pelos aplicativos de rádio online. A gente sugere você instalar o RádiosNet ou o app exclusivo da Web Rádio Censura Livre. Você baixa lá na Play Store e você pode nos ouvir também pelo portal de notícias aqui da rádio, o www.clwebradio.com, e acompanhe a grade completa da Web Rádio Censura Livre e se informar com mais notícias. Por fim, ouça também um podcast no Deezer, Spotify, Anchor, Google Podcast e principais plataformas de áudio e agregadores de podcast, tá bom? Muito obrigado por você nos prestigiar. Queria muito que você mandasse um WhatsApp aqui para a rádio e também, ainda mais importante, deixa seu comentário, tá bom? No chat, na caixa de comentário, tá certo? Manda um alô, manda um olá, um agradecimento, manda uma pergunta, uma sugestão de tema, uma crítica para a próxima edição, tá certo? É claro, o nosso e-mail, né? Tem um pessoal que ainda é dos e-mails, contato@clwebradio.com, tá bom? Tamo junto, construindo uma visão crítica e transformadora. Próxima edição do Economia Fácil, transmitida ao vivo, na próxima segunda-feira, 18 horas. Não percam, até lá, e um forte abraço, fique bem, fique unido, firme, juntos, vamos enfrentar essa conjuntura, vamos mudar o mundo para melhor, tá bom? Tchau, tchau, gente. Botando aqui a nossa vinhetinha de encerramento do programa. Um abraço. Dá o like aí. Tchau, tchau, gente.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura-livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.